Sr. Presidente, eu chamo só... Pois. Aqui a questão...
Ou seja, nestes dois artigos, a PPL fica prejudicada porque são antagónicas com a proposta.
Eu chamava só a atenção do seguinte, relativamente ao 25º, nós temos aqui a grande alteração é que a proposta de lei do PSD propõe que o diploma entre em vigor 60 dias após a sua publicação. Do Governo é a proposta no dia seguinte ou da sua publicação. E a justificação tem a ver com o grande atraso que neste momento nós temos na Ordem Jurídica Nacional da transposição desta diretiva e das diversas diligências e até ameaças que a Direção da Concorrência, a DG Concorrência da Comissão Europeia tem feito sobre Portugal relativamente à imediata entrada em vigor deste diploma e, portanto, não sei se nós não poderíamos eventualmente encontrar aqui uma outra solução que resolvesse este problema do artigo 25, dado que não vemos que, de facto, haja algum obstáculo de natureza prática que este normativo entre em vigor imediatamente ao dia em que seja publicado, de acordo com a regra geral.
Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para efeitos de discussão e também para efeitos de data. Nós estamos a falar de leis que são leis, na prática, processuais, portanto, matéria que vai entrar nos tribunais. E nunca é bom que uma lei processual entre em vigor no dia a seguir. Isso, aliás, não é o normal da coisa. Nós reconhecemos, nós sabemos isso, que o Governo se atrasou muito por sua culpa, por sua exclusiva culpa e por sua tão grande culpa, se atrasou muito na transmissão desta diretiva. Aliás, todos nós sabemos que no site da Autoridade da Concorrência este borrão de projetos, chamamos-lhe assim, estava disponível há muito tempo e o Governo é que quis adiar esta questão. Agora, eu acho que não é possível, muito sinceramente acho que não é positivo. Nós não quisemos também demorar mais esta discussão, mas nós fizemos toda esta discussão sem ouvir aqui, por exemplo, a Autoridade da Concorrência, a Ordem dos Advogados, muitas profissões jurídicas que vão aplicar este diploma e, de repente, confrontamos as pessoas com uma entrada em vigor no dia a seguir, eu, Sr. Presidente, parece-me excessivo e é exatamente por isso que o CDS votou a favor do projeto do PSD, que tem alguma dilação temporal na sua entrada em vigor e não numa entrada em vigor imediata. Também, já agora, diga-se em bom da verdade que, do ponto de vista da Direção-Geral da Concorrência, o que é relevante é que o diploma esteja aprovado, a Direção-Geral da Concorrência agora não vai, nem mal era que se intrometesse na entrada em vigor, nomeadamente, de normas que são normas que depois implicam processualmente com os tribunais, com os advogados, com várias magistraturas que implicam processualmente alterações. E por isso mesmo nós mantemos este sentido de voto, tendo aqui alguma dilação temporal da entrada em vigor.
Pronto. Assim sendo, falta votar a PPL do Governo. Votamos agora, com a exceção do 24º e 25º, a PPL do Governo, de forma global. E pergunto quem vota contra.
Queria só para separar, o 1 e 3 do artigo 9, que está no artigo 9,
está na página 10.
Página 10?
Página 10, artigo 9 da página 10.
Então vamos votar.
É o primeiro tribunal que o Tribunal de Concorrência se recusa a auxiliar os tribunais.
Vamos fazer a votação indiciária da PPL do Governo, do número 3 do artigo 9. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PS, PSD. PCP entregará mais tarde. Votamos agora os restantes da PPL do Governo, sem o artigo 23º, 24º, 25º e sem o número 3 do artigo 9. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PS, PSD. Foi aprovada. Aguardaremos a indicação da votação do PCP sobre estas matérias. Assim sendo, terminada esta votação, peço aos senhores deputados só mais um minuto, se podemos apreciar a informação sobre a discussão em comissão dos projetos de resolução 611, que recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes da travessia do Rio Tejo, entre a Chamusca e Golgã, o 566 do Bloco de Esquerda sobre a mesma matéria e o 1167 do CDS e o 1248 do PCP. Sr. Deputado, bastante.
Sr. Presidente, estou à espera ainda da resposta de alguns grupos parlamentares, nomeadamente do PSD e do CDS, visto que todos os outros grupos parlamentares já me deram ok para, quer o Bloco de Esquerda, com uma pequena alteração, e quer também o PCP em relação ao texto conjunto, não tendo havido ainda a resposta que foi enviada para a deputada Patrícia Fonseca do CDS e para o deputado Duarte Marques e para o deputado Paulo Rios do PSD. A proposta basicamente tenta sistematizar todas as questões que foram aqui colocadas pelos vários partidos. É um tema que já está aqui há algum tempo. Acho que ganha mais força. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha que ganha mais força, mas todos julgo, concordamos que, se o texto for conjunto, evitando de haver várias propostas, e se calhar pedia mais uma semana para o PSD e o CDS então verem se concordam com o texto ou não concordam com o texto, sendo certo e sabido que era a proposta do PSD e que era a proposta do CDS estão integralmente colocadas com algumas nuances, mas estão integralmente colocadas na proposta conjunta, que eu também farei chegar aos serviços da Comissão, que ainda não tem, mas de qualquer das formas, quer a deputada Patrícia Fonseca, quer o deputado Paulo Rios e o deputado Duarte Marques, têm a proposta conjunta que eu submeti.
Ok, assim sendo, vamos colaborar no esforço para chegarmos a um entendimento e, portanto, trataremos dessa matéria. Eu próprio falarei com a deputada Patrícia Fonseca, a ver se aceleramos esse processo. Ponto 7, o ponto 6 foi adiado, como sabes, e está a dar discutido. Ponto 7, discussão em comissão do projeto de resolução do 975 do CDS, recomenda ao Governo que suspenda o processo de desenvolvimento das linhas de muito alta tensão que atravessará Barcelos. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar uma nota, para nós era de facto relevante discutir esta matéria aqui hoje, até porque há um projeto muito semelhante no seu conteúdo, estou a olhar ali para o Sr. Deputado João Sá, que desceu, salvo erro, à 12ª Comissão, não foi? Do PSD, também sobre... E que já foi votado e, portanto, fazia sentido também podermos agora acelerar este mesmo processo. Muito sucintamente, Sr. Presidente, o que o CDS propõe neste projeto de resolução, aliás, ouvido aqui a Câmara de Barcelos, as populações locais, o Sr. Presidente da Câmara de Barcelos, aliás, dirigiu-se à Assembleia da República exatamente com esta preocupação, é que se possa estudar aqui um traçado alternativo à linha de muito alta tensão, o eixo Vila do Conde, Vila Fria B e a Rede Elétrica de Espanha. Nenhum de nós, nem as populações, nem a Câmara, nem o CDS, põe em causa a importância desta mesma linha, mas nós percebemos que o atual traçado, que é um traçado que na prática atravessa Barcelos, coloca muitas dificuldades na qualidade de vida das populações. Nesse sentido, até a Câmara e as próprias populações já sugeriram um traçado que é o percurso adjacente à A28, que não teria este impacto sobre a qualidade de vida das populações, e o que o CDS propõe neste projeto de resolução é exatamente isso, a suspensão do processo de criação desta linha e o estudo da viabilidade de um percurso paralelo à A28, conforme é proposto pelas populações locais e pela Câmara Municipal.
Muito obrigado. Está em discussão. Não sei se algum grupo parlamentar quer intervir. Sr. Deputado Carlos Cruz, Partido Comunista Português, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados. Sr. Presidente, é para dizer que saudamos a vinda do CDS-PP a esta discussão. Mas vem tarde, Sr. Deputado, e vem tarde por duas razões. Porque o Governo, no qual o Sr. Deputado teve responsabilidades, fez um traçado, um primeiro traçado, que passava, imagine-se, pelo centro da cidade de Barcelos. E a segunda outra questão, Sr. Deputado, é vem tarde também o CDS quando se preocupa, e bem, em ouvir as populações. Saudamo-lo por isso. Pena é que durante o governo de PSD-CDS-PP, o CDS e o PSD também, diga-se passagem, não ouviram as populações. Não ouviram as populações. E, portanto... Não pensaram em traçados alternativos. Não pensaram em traçados alternativos. E, Também é importante recordar que não regulamentaram a lei, Sr. Deputado. Não regulamentaram a lei. Portanto, de facto, parece que faz bem ao PSD e ao CDS estarem na oposição. Porque na oposição têm resposta para tudo. Resolvem os problemas todos das pessoas. A questão é, e o PCP, obviamente, que sempre o disse, na anterior legislatura e na atual, duas questões centrais. É preciso o princípio da precaução. Quando se trata desta matéria, é preciso ter-se em atenção o princípio da precaução, aspecto que não foi, efetivamente, acautelado. E há um outro aspecto que também temos dito sempre. Não é agora que se tem que ouvir as populações. Desde o início se tinha que ouvir as populações. Só que só foi quando as populações se movimentaram e bem, e é importante recordar que na anterior sessão legislativa as populações, os autarcas, foram ouvidos, inclusive nesta comissão parlamentar, é que o CDS despertou para a necessidade de se ouvir as populações. E, portanto, aquilo que nós dizemos, de facto, haja algum decoro naquilo que hoje se apresenta. Mas ainda bem, vem um bocadinho tarde, Sr. Deputado. E, portanto, sempre dissemos que era preciso, de facto, e termino, Sr. Presidente, ouvir as populações, sempre dissemos da necessidade da regulamentação da lei, sempre defendemos que, de facto, este princípio, a instalação de linhas de muita alta tensão deveriam seguir o princípio da precaução, e fomos mais longe, Sr. Deputado, fomos sempre dizendo que devia ser estudada a possibilidade do enterramento das linhas, porque isso já aconteceu noutros locais do país e também no Conselho de Barcelos. Importa dizer que esta linha não apenas atravessa o Conselho de Barcelos, do Distrito de Braga atravessa mais concelhos. Fomos sempre favoráveis a que se fizesse esse estudo, a que se obrigasse as operadoras a fazer esse enterramento das linhas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dar-lhe as boas-vindas a esta comissão, não é nenhuma... Devia ter feito no princípio, porque assim já não parece que estou a responder a qualquer provocação. Não é o caso, é mesmo dar-lhe boas-vindas à nossa comissão. Tenho ainda outros grupos parlamentares interessados. Sr. Deputado, o que pido sem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, pegando aqui nas palavras da deputada Carla Cruz, também quero dar as boas-vindas ao CDS por ter trazido este projeto de resolução. Pena é que chegou tarde e isto é sinal de que o CDS funciona, sobretudo nesta matéria, ou está a funcionar ao retardador. Porque... ou a baixa tensão, exatamente. Porque o CDS propõe aqui que se suspenda todos os processos e diligências que promovam o atual traçado da linha, de muita alta tensão. O traçado já está completamente alterado relativamente ao projeto inicial que foi proposto e que foi, sobretudo, e que a Assembleia Municipal de Barcelos e a Câmara Municipal de Barcelos também rejeitaram este traçado. Este projeto pretende estabelecer, desde a fronteira com Espanha até ao Porto, pretende dar respostas às várias necessidades de reforço da rede e à necessidade de escoar essa energia e, sobretudo, as informações que eu tenho, é que este processo tem havido reuniões entre o Estado da Energia, o Presidente da Câmara de Barcelos e a REN para encontrarem soluções alternativas ao traçado. Essas soluções alternativas ao traçado têm sido bem acolhidas, e essas propostas têm sido bem acolhidas por parte da REN, sobretudo essas sugestões que a Câmara Municipal de Barcelos tem feito. Havia aqui também algumas incompatibilidades e algumas expectativas que alguns proprietários de terrenos por onde a linha passaria, a linha de muita alta tensão passaria, e que agora com a nova alteração do PDM de Barcelos já estão adequadas, e essas expectativas e esses acordos já estão feitos com os proprietários. Realço que 67% dos proprietários por onde a linha passa já têm um acordo firmado com a REN, e que as populações foram ouvidas posteriormente neste processo. Foi-lhes explicado as alternativas ao traçado, foi-lhes explicado também alguns receios das populações relativamente ao que isto representava, nomeadamente para a saúde pública e aos impactos que esta construção desta linha, desta infraestrutura teria, e as populações, de forma geral, acolheram bem estas soluções que a Câmara Municipal de Barcelos apresentou ao traçado e, portanto, julgo que este projeto de resolução, esta recomendação, vem tarde, porque nada disto que hoje aqui o CDS traz para discutir já não é o que está em cima da mesa e, portanto, já não faz sentido sequer falarmos sobre esta recomendação que o CDS hoje traz aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Leitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que acontece aos melhores haver projetos de resolução que, entretanto, ficam fora de prazo, digamos. E, portanto, é verdade que os seus deputados do CDS, o deputado Pedro Mota Soares em particular, que já teve responsabilidades governativas e que já sabia na altura deste problema, porque este problema é antigo, aliás, até da minha, desculpe o termo, da minha primeira encarnação como deputado, porque eu estive ligado à discussão pública deste problema, e, portanto, é um bocadinho tentar tapar o sol com a peneira, vir agora reclamar urgência num processo que não só está em curso, mas também já devia ter sido concretizado há bastante tempo. De qualquer maneira, eu creio que o ponto de situação desta questão talvez reclamasse que o senhor Secretário de Estado de Energia, que já vem por vários requerimentos aqui à Assembleia da República, dê também explicações sobre o ponto de situação desta questão. E, se me permite, Sr. Presidente, eu faria o requerimento oral de chamar o Sr. Secretário de Estado de Energia, aproveitando a vinda de outros assuntos, que dê explicações sobre este tema para não só tranquilizar o Sr. Deputado Pedro Mota Soares e os restantes subscritores do CDS-PP sobre esta matéria, mas também dar resposta àquilo que continuam a ser as oposições e as reclamações que a população da cidade, do Conselho de Barcelos, continua a ter relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, estou a ouvir hoje esta comissão sobre este projeto de resolução. É um bocadinho caricato porque alguns partidos mudam de posição como o vento passa com muita velocidade. Este projeto de resolução tem toda a pertinência, só quem não está no local e quem não acompanha o processo é que ele diz que ele está fora de prazo. Eu percebo que o Partido Socialista assim o diga, porque o Partido Socialista teve uma posição de discurso e a Câmara de Barcelos, e na prática teve outra. No discurso é contra. A Câmara Municipal de Barcelos interpôs uma providência cautelar para dizer que é contra, mas na prática andou a negociar com a empresa para que o traçado e a linha passe com o Conselho de Barcelos à revelia das pessoas. No discurso, a Câmara de Barcelos e o Partido Socialista diz que não apresentou nenhum traçado alternativo. O Sr. Deputado aqui hoje diz que a Câmara de Barcelos apresentou um traçado alternativo que agora a população está de acordo. Afinal, não sei quem fala a verdade. Relativamente à Sra. Deputada Carla Cruz, também anda distraída, porque o anterior governo, quando houve um protesto e uma reclamação da Câmara de Barcelos contra este traçado, o anterior Secretário de Estado mandou elaborar um novo traçado. Foi sensível às preocupações das populações e mandou elaborar um novo estudo e um novo traçado. É bom que o governo, que a senhora apoia, também faça um novo estudo e avalie um novo traçado, vai em conta aquilo que são as pretensões da população, dos autarcas, que aqui vieram ao Parlamento. E este governo que o faça. E, portanto, aquilo que o CDS propõe, foi aquilo que o projeto de resolução que eu também apresentei propõe, é que se faça um estudos que vão em conta aquilo que são os interesses da população de Barcelos, que vão em conta que são a população de Barcelos, que é o traçado ser desviado das zonas habitacionais e estudar a possibilidade de passar em situações subterrâneas, que é aquilo que o meu projeto de resolução que foi aprovado a semana passada diz, e que tenha traçados alternativos na zona populacional e do centro da cidade. Portanto, aquilo que o PC faz é muito discurso, mas na prática, com este governo, não via exigir que o governo faça esse traçado. O senhor deputado do Bloco de Esquerda tem um discurso diferente do senhor deputado Pedro Soares da Comissão de Ambiente, que tem um discurso totalmente diferente daquilo que disse aqui hoje. Portanto, é importante que o Bloco de Esquerda também tenha uma só voz nas duas comissões, o que é aquilo que não acontece. Portanto, é importante que este Governo faça aquilo que o Governo anterior fez, que mande fazer um novo estudo de um novo traçado alternativo que vá de encontro àquilo que são as reivindicações da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia.
Ainda falta almoço.
Ter discursos diferentes aqui daquilo que tem lá fora com as populações é que não é muito sério. Disse.
Muito obrigado. Para fechar esta discussão, Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Muito obrigado, Sr. Eu espero que a tensão baixe, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, como é óbvio, por agradecer à Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista, ao Sr. Deputado Cruz, do Partido Socialista, e ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, pelas interpelações que fizeram. E depois, como é óbvio, também agradecer muito ao Sr. Deputado João de Sá, que já reconheci, aliás, no início, de ser também autor de um projeto de resolução muito semelhante a este. Por estas coisas do Parlamento, foi parar a uma comissão diferente, foi parar a 12ª Comissão. Permita-me só, Sr. Presidente, três notas que me parecem relevantes. Primeira nota, se o CDS chega ou não chega tarde a esta discussão. Não vou sequer invocar o facto de este projeto de resolução estar aqui nesta Comissão desde 2017 e de o termos feito exatamente na sequência de uma audição também nesta mesma Comissão dos órgãos municipais de Barcelos. Agora, a verdade é que neste momento nós estamos a falar, nada está resolvido, o traçado não está fixado e o melhor reconhecimento de que isso não está resolvido é a proposta do Bloco de Esquerda de chamar cá o Sr. Secretário de Estado para explicar afinal o que é que está a acontecer. E por isso mesmo que já acabei de falar ainda por cima, passou todo este tempo, eu relembro que nós ouvimos a Câmara de Barcelos e o Secretário de Estado quase há um ano sobre esta matéria, a verdade é que durante todo este tempo nada aconteceu e por isso mesmo parece-me que esteve e está bem o CDS tal como esteve e está bem o PSD, quando reforçam este mesmo pedido, e isso leva-me para um segundo ponto. É que, curiosamente, o que nós estamos a discutir aqui, percebo o discurso do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, do Partido Socialista, mas o que nós estamos a discutir aqui são propostas do CDS, tal como já discutimos propostas do PSD. Propostas nesta matéria, projetos de resolução do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista ou do PS, nós não estamos a discuti-los. E, portanto, quem efetivamente está preocupado com o que está a acontecer é, pelos vistos, estes dois partidos, são estes dois partidos e não outros. Terceira nota, Sr. Presidente, que me parece muito relevante. O CDS, no passado, quando teve responsabilidades governativas, não tinha diretamente esta tutela do Estado de Estado, mas quando teve responsabilidades governativas nesta matéria, foi sensível ao que as populações disseram. E perante um traçado da empresa, esse mesmo traçado foi suspenso e tentou encontrar-se uma alternativa. E, portanto, parece-me que o CDS... faz bem ao CDS estar no Governo, como certamente também fará bem ao CDS estar na oposição, Sr. Deputado. E nós, nessas matérias, entendemos que podemos ser tão úteis às populações na oposição como no Governo. Mas eu acho é que neste momento faz mal ao Partido Comunista Português estar no Governo, apoiar uma solução governativa, porque hoje quem tem responsabilidades sobre esta matéria é o Partido Comunista, é o Bloco de Esquerda, é o Partido Socialista. É, aliás, espantoso. Nós vemos o Partido Socialista dizer uma coisa em Lisboa e outra coisa totalmente diferente em Barcelos, ver aqui a dizer que estão a negociar e em Barcelos dizerem uma coisa que é totalmente distinta, mas há uma coisa que eu tenho a certeza: o traçado que viesse a ser encontrado é a responsabilidade também do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. E por isso mesmo, parece-me é que faz muito mal ao Partido Comunista estar nesta solução governativa. O Partido Comunista costuma ser um partido muito reivindicativo, menos propositivo, mas agora também tem de arcar com o peso das suas responsabilidades. É isso que se chama em política responsabilidade. E por isso mesmo, ainda bem que o CDS apresenta aqui esta matéria. Estou muito ansioso para ver como é que o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista votarão este mesmo projeto de resolução muito rapidamente no plenário.
Senhores deputados, há um requerimento discutido para votar e há uma proposta oral para a inclusão deste tema na vinda do Sr. Secretário de Estado, que teve dois ou três requerimentos, já não me lembro, aprovados por unanimidade. Um do PCP, do Partido Comunista Português, sobre QMECs, exato, e uma outra sobre interligações do Partido Social Democrata. E os das botijas, que não são do PS, são de gás, num requerimento do PS. O Bloco também tem requerimentos para botijas? É isso que eu estou a dizer. Quer dizer, estou só a dizer que já há vários. Se querem juntar também este requerimento oral, isso, o ultimato é só até sexta-feira, Sr. Deputado. Não tem tempo. E portanto, decidir se podemos votar em conjunto. Assim sendo, votaríamos. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. O projeto de resolução, como devem calcular, seguirá para a votação como é normal. Ponto 8, fixação da redação final relativa à proposta de lei 50 do Governo, projeto de lei 529 do PSD. Não sei se podemos apresentar o 50. E o 50 é aquela coisa famosa da Uber, que serão plataformas eletrónicas, mas para que todos percebessem o que é que estávamos a falar. Portanto, podemos fixar então, assim sendo, está fixada. Agora temos aqui, noutros assuntos, muitas matérias. Deram entrada requerimentos na segunda-feira, como são requerimentos de todos os grupos parlamentares. E entrou ainda agora mesmo, mas agora mesmo não é verdade, porque está no e-mail de seus deputados, um e-mail do deputado Paulino Ascensão, para juntar a audição da TAP requerida. Não é audição da TAP, é sobre o problema dos atrasos dos voos da TAP. Há o requerimento do CDS para ouvir o Sr. Ministro do Planeamento de Infraestruturas. Há um requerimento do PSD para ouvir o Presidente Executivo do Conselho de Administração da TAP. Há do PS para a audição do Presidente Executivo do Conselho de Administração da TAP e do Ministro do Planeamento de Infraestruturas. E agora o Bloco de Esquerda soma não só a EasyJet ao Ministro de Infraestruturas. Portanto, o que é novo aqui é a EasyJet. E portanto é isso que está em causa. Portanto, são vários requerimentos. O que há consenso para juntar a esse o requerimento do Bloco de Esquerda, que soma apenas a EasyJet e reforça o do Ministro do Planeamento de Infraestruturas e da TAP. Pois era isso que eu não tinha percebido. Portanto, TAP, Conselho de Administração, EasyJet, e portanto, no fundo, soma a EasyJet na mesma, é a coisa que está mais. Sr. Deputado Paulo Neves, eu pedi a palavra para.
Sr. Presidente, não sei se vai dar a oportunidade de cada grupo parlamentar.
Sim, posso, pode começar já, por si.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e cumprimentar os colegas. Naturalmente, o Partido Social Democrata acompanha com uma enorme preocupação o que está a passar nas ligações aéreas feitas pela TAP, naturalmente, para todos os seus destinos, mas em particular para a região autónoma da Madeira e para a região autónoma dos Açores. Nós estamos a falar. E é bom que tenhamos esta presente duas características. Em primeiro lugar, estamos a falar de uma companhia que está também a fazer serviço público. As ligações às regiões autónomas é um serviço público. Não há outra alternativa para sair ou para chegar aos Açores e à Madeira que não seja por via aérea, e a TAP tem aí uma responsabilidade muito grande. Em segundo lugar, estamos a falar de uma companhia aérea que era privada, com gestão totalmente privada, mas que foi revertido por este governo, portanto pelo governo do Partido Socialista, com o Bloco e o Partido Comunista, que reverteram essa privatização, pelo menos essa solução, para tornar a empresa 50% do Estado e com uma posição muito forte de intervenção, naturalmente, do acionista, do maior acionista, porque tem 50%, o outro só tem 45%, para ter um papel muito grande. É por isso que nós também consideramos que o Governo da República é corresponsável por aquilo que está a passar na TAP. Portanto, há uma questão que o Partido Social Democrata não aceita, é que o Governo se ponha de lado como se nada tivesse a ver com esta questão. Tem, e muito. Porque o Governo tem administradores nomeados por si, sejam executivos ou não executivos, aliás há um nomeado por ser também da região autónoma da Madeira, portanto o Governo Central tem uma responsabilidade muito grande naquilo que se está a passar. E para terminar, Sr. Presidente, reafirmar que o Partido Social Democrata, seja aqui a nível nacional, seja na Madeira, tem tomado posições muito duras, denunciando, classificando como inaceitável o que se está a passar. É evidente que não vamos nos imiscuir na gestão interna da companhia aérea, como é evidente, mas consideramos que algo está a passar que é grave, Todos os dias está a acontecer, é que não para. Ainda ontem à noite voltou a haver voos cancelados. Isto é uma falha de operacionalidade da própria empresa, que se tem problemas tem que ter também as soluções. Portanto, apresentamos o nosso repúdio por aquilo que se está a passar, solidarizamos-nos totalmente com as vítimas desta situação, que são os passageiros que vão ou vêm das regiões autónomas. É por isso que o Partido Social Democrata pede com caráter de urgência o Presidente e as suas melhores meios para que faça com que a administração da TAP rapidamente venha a este Parlamento esclarecer o que é que se está a passar e ouvir de viva voz o repúdio dos deputados em geral, mas do Partido Social Democrata em particular. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Quem segue na presença do Sr. Deputado Pedro Mota Soares?
Até penso que procedíamos mesmo, acho que o regulamento do CDS, pelo que vejo, entrou mesmo antes, foi o primeiro a entrar nesta matéria. Sr. Presidente, para nós é essencial ouvir com a máxima urgência possível o Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas. Certamente não nos opomos a ouvir também a TAP e outras companhias, não é isso que está em causa, mas para nós é essencial ouvirmos com a máxima urgência possível o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, porque o que entendemos que está a ser, neste momento a ser colocado em causa são as próprias obrigações de serviço público que a TAP tem. A TAP não é nesse sentido uma companhia qualquer, mas até do ponto de vista do serviço público seria indiferente ser privada ou capital maioritariamente público, que é o que acontece agora por uma opção legislativa e uma opção política deste mesmo governo. Mas há um incumprimento de um serviço público que é absolutamente essencial para muitos portugueses que estão em regiões autónomas, chamadas muitas vezes periféricas ou ultraperiféricas, que a única forma que têm de entrar ou sair dessas mesmas regiões é através do avião e, nesse sentido, estes sistemáticos atrasos que causam um dano irreparável a estas mesmas pessoas, a estes mesmos portugueses. E, por isso mesmo, para nós é absolutamente fundamental que o mais rapidamente possível o Sr. Ministro possa vir aqui dar as explicações. Certamente que o facto de não estarmos sequer sozinhos do Partido Socialista também ter associado, de todos os grupos políticos quererem ouvir o Sr. Ministro, reforça essa mesma urgência e por isso mesmo nós entendemos que deve ser dada, aliás, prioridade à vinda cá do Sr. Ministro até sobre outras matérias, porque ainda por cima, no dia em que nós falamos, continuam a verificar-se ainda atrasos. Nós apresentámos logo na segunda-feira de manhã este requerimento. De facto, o que aconteceu no fim de semana foi uma situação totalmente caótica, mas temos todas notícias que na segunda-feira, na terça-feira, hoje mesmo, continuam a existir atrasos. A ponta aérea Lisboa-Porto está numa situação também muito difícil e por isso mesmo entendemos que muito rapidamente o Sr. Ministro tem de vir aqui dar uma explicação sobre o sucedido.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este é naturalmente um tema muito relevante. Existem pelo menos 500 mil de portugueses que vivem no meio do Atlântico e que a única maneira que têm de sair das ilhas é através da mobilidade aérea. E ainda por cima, no caso, por exemplo, da região autónoma da Madeira, praticamente a TAP é que faz ligações entre Lisboa e o continente. A EasyJet que faz apenas 2 voos por dia, mas a TAP é sobretudo a companhia que mais viaja para aquela região. E há como é do conhecimento de todos, um fluxo significativo de viagens entre a Madeira e também os Açores e o continente, naturalmente que estes cancelamentos que têm surpreendido nos últimos tempos os portugueses têm afetado, naturalmente, muitos portugueses, mas têm afetado em particular os portugueses que vivem nas ilhas e nas regiões autónomas. Só mesmo quem tem que viajar para a Madeira e para os Açores e tem que ser surpreendido por cancelamentos desta natureza e por uma indefinição sobre quando é que se pode deslocar para a região, com muitas vezes ficando em condições pouco recomendáveis, jovens, equipas desportivas, enfim, há um conjunto significativo de situações que do nosso ponto de vista são intoleráveis e que exigem que a TAP tenha, obviamente, uma maior consideração por essas pessoas e, sobretudo, que explique de forma muito clara as razões pelas quais estão a existir esses cancelamentos. Parece-me-nos absolutamente essencial que isso seja assim. As explicações não têm sido suficientes do nosso ponto de vista. Aliás, até houve um administrador não executivo, eleito por ser madeirense, que disse que não fazia a mínima ideia do que é que estava a passar. Ora, nós achamos que isso é intolerável, é fundamental que hajam explicações, é fundamental que sejamos esclarecidos e que os madeirenses e os açorianos possam ter clara noção do que é que se está a passar. Por outro lado, achamos também que há, de facto, questões relacionadas com o serviço público, que a TAP deve salvaguardar, e achamos que é absolutamente essencial que numa audição se possam clarificar estas questões e, sobretudo, achamos importante que possam ser ultrapassadas todos estes problemas o mais rápido possível e que, na circunstância de haver, e acho que talvez a TAP possa estar a ser vítima do seu próprio crescimento, da sua própria dinâmica, mas, apesar disso, deve criar condições para que isto não crie complicações nem perturbações à vida de, como disse, 500 mil de portugueses que vivem em regiões ultraperiféricas e precisam, efetivamente, deste transporte para poderem fazer a sua vida. Não estamos a falar de férias, estamos a falar de pessoas que deslocam de um lado para o outro, estamos a falar dos próprios deputados da Assembleia da República que são confrontados com isso todos os dias e, portanto, é uma situação que tem que ser ultrapassada e estas audições são absolutamente essenciais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulino Ascensão. Claro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acompanhamos esta preocupação, que é inaceitável, cancelamento repetido de voos das duas companhias que operam para a Madeira, para os Açores também, a TAP e a EasyJet, ao transtorno que corre do cancelamento da viagem, o alojamento em condições precárias de maior parte das vezes e em locais significativamente distantes do aeroporto e depois o reagendamento da viagem muitos dias à frente do que estava inicialmente previsto. Entendemos que esta situação tem uma raiz profunda que tem a ver com a liberalização das linhas aéreas para as ilhas, que foi posteriormente agravada com a privatização da TAP. E, portanto, é a falta de obrigações de serviço público. Eu não percebo porque é que aqui os deputados falaram que a TAP não está a cumprir serviço público. É que não está obrigada a cumprir. Não foram impostas regras, por isso ela não cumpre. A linha está liberalizada. Não há nenhum instrumento de obrigações. E é esse mesmo o problema. É óbvio que há necessidade de obter explicações concretas. No caso da TAP, tem vindo notícias a público que têm a ver com exigência aos trabalhadores de fazerem horas extraordinárias. Eles recusam-se e bem. No momento de desemprego, acho que deve ser esse o caminho, contratar mais pessoas. No caso da EasyJet, não há notícia do que possam ser as causas, portanto, isto deve ser esclarecido e devem ser encaradas soluções para que estes incidentes não se repitam. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Assim sendo, deixar-vos só dar nota que baixaram à nossa comissão as iniciativas sobre lei das comunicações eletrónicas e, portanto, teremos matéria interessante para discutir. E lembrar que chegou a comissão, mas os senhores deputados já têm conhecimento disso, podem não ter dado conta, mas já receberam o pedido da EDP, que era aquela questão que eu vos tinha falado sobre a necessidade de darmos parecer investimento da EDP. O dossiê é enorme, é grande e, portanto, resolveremos mais tarde a forma e o como se fazemos parecer indigitando o deputado Hugo Costa para o efeito ou se fazemos uma outra coisa qualquer, mas depois veremos como tratar. Assim sendo, eu dou por terminada a reunião, pedia só aos coordenadores que pudessem permanecer na sala para duas questões muito, muito, muito rápidas.